A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a procuradora doutora Dayana de Carvalho Udre e com o advogado mestre em Direito pela UFPR, doutor Paulo Zanellato. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito Tributário e Decisões Judiciais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Meu primeiro bom dia vai para a doutora Dayana. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Prazer é todo meu.
E bom dia também, doutor Paulo. Um prazer igualmente ter o senhor aqui no programa de rádio da Amapar.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer meu imenso estar presente aqui com vocês.
E, doutor Paulo, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais tributos pagos pela população brasileira?
Olha, Jéssica, quando a gente vai falar de tributos pagos pela população brasileira, é importante a gente fazer uma distinção, né? A nossa legislação tributária, ela segrega as pessoas físicas das pessoas jurídicas, de forma que a população vai pagar, inicialmente, na condição de pessoa física, a gente poderia trazer alguns impostos diretos, que é o primeiro que vem à mente da população. Uma ideia até um tanto quanto retrógrada de que a pessoa física pagaria apenas e exclusivamente o nosso imposto de renda com alíquotas que variam entre 0% e 27,5%. Né? Além, obviamente, dos impostos sobre a propriedade, o IPTU, o ITR, por exemplo, ou sobre a transmissão de propriedade, o ITBI e o ITCMD. Né? Agora, a população também arca com o IOF sobre todas as operações financeiras realizadas perante os bancos. E um dos tributos que, na realidade, a população brasileira mais arca, mas de maneira indireta, porque economicamente repercute no bolso da população brasileira, é o ICMS, que é embutido no valor de todos os produtos e mercadorias que são vendidos nas prateleiras do mercado. Né? Agora, na condição de pessoas jurídicas, a pessoa jurídica vai pagar imposto de renda da pessoa jurídica, contribuições sociais sobre lucro líquido, PIS, COFINS, o ICMS, o IPI, no caso de indústrias, as contribuições previdenciárias patronais, não esquecendo, obviamente, que no caso das pessoas físicas, elas também vão pagar as contribuições previdenciárias a cargo do empregado para poderem no futuro se aposentar.
E doutora Dayana, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes agora? A Constituição oferece alguma garantia aos contribuintes em relação aos tributos?
Primeiramente, né, gostaria de esclarecer que a Constituição nossa, ela é a nossa carta política. Então, ali a gente tem inúmeros direitos assegurados para todos os brasileiros. E ela realmente foi bastante cuidadosa no que se refere à tributação. Então, nós temos inúmeras previsões de limitações ao poder de tributar dos entes fiscais, né? Da União, dos estados e dos municípios. E que constituem garantias, né, dos nossos contribuintes, de todos os cidadãos brasileiros. Eu poderia, por exemplo, enumerar o princípio da legalidade, que eu acho que é um dos mais importantes, que requer que qualquer aumento, criação de tributação teria que ser por meio de lei formal, ou seja, votado nas assembleias legislativas, né, ou no Congresso. E aí até uma crítica a algumas formas de tentar diminuir os direitos dos contribuintes por meio de decretos que não são leis em sentido formal. Então, às vezes, a gente se depara com limites ao creditamento por meio de decreto, de creditamentos de IPI, de ICMS, ou criações de novas hipóteses meio até, como que eu poderia dizer, meio velada, criação de novos tributos, né, impostos por meio de decretos. A gente tem casos na esfera federal, né, o IPI, revenda é um deles. Outros princípios que eu poderia falar é o princípio da capacidade contributiva, que significa que só paga tributo quem pode e na medida em que pode. Então, por isso que nós temos as faixas de isenções, por exemplo, do imposto de renda. Da mesma forma, nós temos um limite máximo para tributar, que se chama princípio do não confisco. Então, a tributação não pode ser tão pesada a ponto de tolher a propriedade, o direito da renda, a propriedade dos particulares. E temos outros também, o próprio princípio da anterioridade, qualquer criação, inovação só pode ser cobrada no exercício seguinte, ou seja, no próximo ano, né? Também teríamos as imunidades, que podem ser consideradas garantias também. Acho que seria mais ou menos assim, geral, isso, no panorama geral, né?
E agora, doutor Paulo, o senhor poderia traçar um outro panorama para os nossos ouvintes? Um panorama sobre quais são as competências da União, do Estado e do município quando nós falamos em tributos?
Olha, Jéssica, bom, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que quando nós falamos de competências tributárias, a gente precisaria aqui de uma entrevista de uma semana.
Só para falar disso.
Mas, em linhas gerais, nós poderíamos dizer que, em termos de impostos, uma das espécies de tributos, a nossa Constituição estabelece no artigo 153, 155 e 156 as competências respectivas da União, Estados e Municípios. Obviamente, a nossa Constituição deixou a cargo da União, no artigo 153, o maior número de impostos para que a União pudesse fazer frente às suas despesas. Na sequência, o 155, ele vai elencar as hipóteses dos impostos a cargo dos estados, né? O mais conhecido aí, o nosso ICMS. E o 156, por fim, vai editar a competência dos municípios relativamente aos impostos, né? Aí os mais conhecidos, o IPTU e o ISS. Agora, quando a gente está falando de competências de tributos em espécie, a gente tem que lembrar que não apenas os impostos são tributos. Aí nós teríamos competências comuns para todos eles, para a criação de taxas, para a criação de contribuições de melhorias, que são contribuições cobradas quando o governo realiza uma obra pública e dessa obra pública resulta um aumento do patrimônio do contribuinte. Poderíamos falar ainda em impostos extraordinários e contribuições em caso de calamidade e guerra, né, casos excepcionais de criação de tributos, que existe uma competência exclusiva da União para isso. Poderíamos falar ainda das contribuições especiais, que aí a gente poderia falar das contribuições sociais, tais como PIS, COFINS, etc. As contribuições previdenciárias, as contribuições patronais previdenciárias, as contribuições para a iluminação pública a cargo dos municípios. Então, veja, quando a gente fala de tributos, a gama de espécies envolvidas realmente é muito grande.
E, doutora Dayana, agora a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o ICMS e quem paga esse imposto?
Claro, Jéssica. Eu gosto de falar para os meus alunos, quando eu vou lecionar a primeira lição sobre ICMS, que eu falo que é uma rúbrica sobre a qual teríamos inúmeros impostos embutidos na mesma rúbrica. Então, quando a gente fala de ICMS, a sigla significa o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais e Serviços de Comunicação. Só que sob essa rúbrica também, eu teria, para além de um tributo pago, um imposto, né, perdão, pago em cima, digamos, de operações realizadas com circulação de mercadorias, para além de pagar o ICMS, quando eu presto um serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, ou quando há um serviço de uma prestação de serviço de comunicação, quando há um consumo da energia elétrica também, a gente paga o ICMS. Da mesma forma, a gente chama que teria um ICMS que é devido pela extração, produção de minerais, o ICMS dos combustíveis, que também é pela produção, importação, enfim, do combustível. Mas, assim, o que estaria mais presente no nosso dia a dia das pessoas físicas seria o ICMS das mercadorias. Então, quando a pessoa compra uma televisão, adquire alimentos em geral, todo o consumo, digamos, do nosso dia a dia, a gente está embutido o ICMS, tá? Porque há uma operação de circulação de mercadoria, que seria nada mais do que passa da titularidade do empresário e vai para a titularidade dos contribuintes, né? Digamos, dos contribuintes, pessoas físicas, dos consumidores. A energia elétrica, quando nós consumimos energia elétrica, também sobre o valor do consumo, digamos, incide a alíquota de 29 agora, né? Está bastante alta, sobre o consumo dos particulares, tá? Quem paga o tributo, esse imposto, eu acho que é bom a gente fazer só uma diferenciação, tá? Formalmente, quem destaca esse valor e entrega para os governos são os empresários, porque são eles que, digamos, teriam cadastros, né, junto ao, digamos, ao nosso, né, nosso, nossa inscrição de contribuintes, seriam os empresários. Só que quem, de fato, arca com o valor econômico, digamos assim, com a carga econômica, o bolso de quem sente, são dos próprios cidadãos, os consumidores em geral. Então, de fato, são os cidadãos que arcam com esses valores. De direito, são os empresários.
E, doutora, uma dúvida muito comum da população é para onde vai esse dinheiro arrecadado, por exemplo, com o ICMS e com o imposto de renda?
Perfeito. Aqui também, nesse momento, como o doutor Paulo comentou, nós temos inúmeras espécies tributárias, quando a gente fala de tributos. Então, aqui também há uma diferenciação pelo nosso sistema constitucional, tá? Quando nós falamos de impostos, nesse caso, toda arrecadação não teria um destino vinculado, diferentemente das contribuições. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro para vocês entenderem. Quando a gente arrecada o valor das contribuições patronais ou as contribuições dos empregados, isso constitui um fundo que o objetivo, a vinculação dessa arrecadação é para posteriormente poder oferecer os benefícios previdenciários, aposentadorias dos trabalhadores. Então, ele tem uma arrecadação vinculada. Os impostos, como o ICMS, o imposto de renda, não. Eles vão constituir um fundo único, vão para o fundo único do Tesouro, do governo, da União, no caso do imposto de renda, dos estados, no caso do ICMS. E esse valor, ele não tem uma destinação específica, que quer dizer que serve para manter o Estado como um todo, as despesas de pessoal, de custeio e investimentos em infraestrutura, obras públicas, etc. A única exceção dessa vinculação dos impostos é quanto às áreas de educação e saúde, que a Constituição ela prevê uma vinculação desse valor, tá? 25% dos impostos teriam que ser aplicados em educação e saúde. Mas, fora isso, serve, digamos, um fundo único. Tá, é o caixa único.
Estamos falando ao vivo com a doutora Daiana de Carvalho Udri, procuradora do Estado do Paraná, e com o doutor Paulo Zanellato, advogado e mestre em Direito pela UFPR. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Direito Tributário e Decisões Judiciais. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, Música e Informação. O Brasil no seu rádio.
Diversão com amigos, lazer com a família, novas experiências e conhecimentos você pode encontrar num único lugar. Tudo isso e muito mais aqui no Museu Oscar Niemeyer. Estamos entre os 10 melhores museus de todo o Brasil. São visitas guiadas, oficinas de criação, lojas e um parque junto ao museu. Sem falar nas mais de 3 mil obras de arte esperando a sua visita. O MON fica aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Venda de ingressos até às 17h30. Para mais informações sobre as exposições em cartaz, acesse o nosso site museuoscarniemeyer.org.br.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia, você ouve aqui na E-Paraná, AM630, as notícias do mundo pela Rádio França Internacional.
Memorial de Curitiba, do Largo da Ordem, é um espaço para arte e folclore, informação e memória. Com dinâmica programação de eventos, ele é uma das paradas do passeio monitorado oferecido pela Fundação Cultural de Curitiba, pelo setor histórico da cidade. O passeio gratuito, que visita também o Museu de Arte Sacra e a Casa Romário Martins, pode ser agendado de terça a sexta-feira em horário comercial, pelo telefone 3321-3328.
Meu nome é Genivaldo Mariano da Silva, sou morador de Almirante Tamandaré, sou ouvinte também da rádio É Paraná, AM630. Por quê? Porque ela é uma rádio do povo, é uma rádio que traz alegria, traz músicas brasileiras, enfim, ela traz várias notícias boas para aqui para o povo de Almirante Tamandaré.
A É Paraná, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Apresentação, Daniele Machado.
Estamos falando ao vivo com a doutora Daiana de Carvalho Udre e com o doutor Paulo Zanellato. Eles trazem para você, ouvinte, mais informações sobre o tema direito tributário e decisões judiciais. Doutor Paulo, nós escutamos várias pessoas afirmando com frequência que a classe média e a popular têm a maior parte das obrigações fiscais, isto é, pagam mais impostos. Isso é um mito ou não?
Olha, Jéssica, sim e não.
Uhum.
Vou explicar melhor. Quando há essa afirmação de que a população é quem paga mais impostos, ela tem por uma ideia atrelada de que, novamente, teríamos um imposto básico, que seria o nosso imposto de renda,
uhum.
E que, por conta das alíquotas, que variam entre 0 e 27,5, a população seria quem pagasse mais impostos. Só que a consideração é a seguinte. Bom, de um lado, nós temos a população que paga, em regra, o nosso imposto de renda e o ICMS sobre os produtos de forma indireta. E nós temos, do outro lado, as empresas.
Uhum.
As empresas, dependendo do regime, elas vão arcar com diversos tributos, que variam desde o imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, contribuições patronais e diversas outras cargas tributárias que ficam a cargo da empresa. No somatório global, a empresa, em geral, vai arcar com uma carga tributária maior do que esses 25, 27,5% que a população arca.
Uhum.
A diferença, acredito eu, aqui, quando a gente está falando de a população paga a maior parte dos tributos, se dá relativamente ao impacto que isso representa no bolso do cidadão brasileiro, no impacto que isso representa nas empresas. Obviamente, se a gente estiver falando de alguém que ganha, de acordo com a tabela do Imposto de Renda de 2015, acima de R$4.463,81 anual, que vai pagar a partir disso uma alíquota de 27,5%, nós teríamos um impacto financeiro disso muito mais sensível ao bolso do cidadão brasileiro do que 27,5% representaria dentro de um aspecto de uma empresa de médio e grande porte, por exemplo, né?
Uhum.
Agora, se a gente pegar empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, por exemplo, as cargas tributárias são menores. Então, a gente poderia falar apropriadamente que a população brasileira poderia estar pagando, sim, mais tributos do que essas empresas no Simples, do que estariam pagando mais, uhum, mais imposto que essas empresas do Simples. Então, assim, quando a gente fala que a população brasileira está pagando a maior parte dos tributos, a gente tem que levar em consideração, o que efetivamente a população paga e, dois, os impactos que surtem no seu bolso, né? Então, assim, é óbvio que todos os tributos pagos pelas empresas repercutem de maneira direta ou indireta no bolso do consumidor. Então, nesse aspecto, a gente poderia afirmar que sim, a população brasileira paga a maior parte dos tributos devidos pelo nosso país.
Uhum. E, doutor, quais são as possíveis situações de interferência do judiciário no campo tributário?
Olha, Jéssica, as interferências do Poder Judiciário são inúmeras. E, graças a Deus, assim o é. Nós nos deparamos com frequência, e eu já advogo na área tributária há muito tempo, com várias situações de ilegalidade, tentativas de cobrança de tributos por meio de decretos, sem uma formalização de lei em sentido estrito.
Uhum.
Nós temos tentativas de aumento de juros para correções de bases de cálculo para além desses limites. Então, a interferência no judiciário pode ser desde preservar as garantias individuais dos contribuintes ou servir para readequar determinadas hipóteses em que a lei permite um creditamento, mas a instrução normativa não prevê um meio adequado ou restringe direitos de créditos. Nós temos, só para você ter uma ideia, uma situação do programa de alimentação do trabalhador.
Uhum.
Existe a legislação prevê uma possibilidade de desconto do imposto de renda, só que a legislação restringe, então o Poder Judiciário vai lá e interfere nisso para readequar a carga tributária.
E, doutora Dayana, na opinião da senhora, existe espaço para ativismo judicial em matéria tributária?
Olha, existe bastante espaço e o judiciário, né, tem realmente tido bastante decisões nesse sentido. Vou dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo bastante interessante e sob a ótica, digamos, dos consumidores de energia elétrica, é bastante interessante. Não no estado do Paraná, tá? Aqui ainda não tem decisões nesse sentido. Mas já há no estado do Rio e do Distrito Federal. O que tem acontecido? Isso é o nosso dia a dia, né? De todos nós.
Uhum.
Houve um aumento não só da tarifa, né, mas assim, do preço da energia elétrica, como das próprias alíquotas. Então, hoje a alíquota do consumo do ICMS da energia elétrica está em 29%. O que acontece? Essa alíquota, ela é muito maior que muitos outros alíquotas de outros produtos considerados supérfluos. Uhum. Energia elétrica não é considerada uma mercadoria supérflua, muito pelo contrário.
Sim.
É um direito, digamos assim, de primeira necessidade de todos nós. Então, uma alíquota de 29% para um serviço que é tão essencial para todos nós, comparativamente a uma alíquota menor para produtos considerados supérfluos, então eu estou falando de bebidas, cigarros, que tem uma alíquota de 25%, dependendo do estado. Nós temos decisões no Rio de Janeiro, Distrito Federal, dos juízes que falam, olha, pelo princípio da seletividade, que nada mais é do que aumentar a alíquota conforme o produto é mais ou menos supérfluo. Então, se for mais supérfluo, maior a alíquota. Se for mais essencial, menor a alíquota. Adequar o parâmetro, tá? Então, por mais que na lei esteja falando que são 29, como é um bem essencial e está acima do que é considerado supérfluo, eles adequam a alíquota, pelo menos, para equiparar a produtos supérfluos. Então, está aí um exemplo do ativismo judicial para tentar adequar a proporcionalidade disso.
A doutora Dayana e o doutor Paulo são professores do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica, o ILAGE. E, doutor, para finalizarmos, mudando um pouco o foco da nossa conversa, o senhor poderia falar para os nossos ouvintes como funciona o trabalho do Instituto e um pouco também sobre a pós-graduação que será oferecida pelo ILAGE?
Oi, Jéssica. O ILAGE, ele trabalha no sentido de proferir cursos voltados para a argumentação jurídica, então ele vai envolver diversas áreas do direito, de forma que a sensibilizar a argumentação jurídica das decisões judiciais relativamente a todos os temas envolvidos. Por exemplo, os fundamentos jurídicos utilizados numa ação de responsabilidade civil, ou os fundamentos de uma determinada decisão, por que que decidiu num sentido e não no outro, e assim por diante. O ILAGE também trabalha com cursos de pós-graduação, ela está inclusive com curso de pós-graduação aí com inscrições abertas. O ILAGE também vai começar agora em parceria, inclusive, com o nosso instituto. Nosso, que eu digo, meu e da doutora Dayana, que é o Instituto de Pesquisa Tributária e Aduaneira. Uma pauta de cursos de curta duração agora para o segundo semestre de 2015. Cursos voltados para a prática do advogado, que vão envolver desde o direito tributário, direito aduaneiro, responsabilidade civil, processo civil e assim por diante. Então, nós, em parceria com o ILAGE, também vamos promover diversos cursos de curta duração aí para o segundo semestre de 2015.
Doutor Paulo, quero agradecer o senhor pela participação aqui no nosso programa e até uma próxima vez.
Obrigado a você, Jéssica, pelo nosso convite. Obrigado a todos os ouvintes.
Doutora Dayana, quero agradecer igualmente a participação da senhora e até uma próxima entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para todos, para os ouvintes e, quem sabe, até uma próxima entrevista.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Um programa doce e apimentado. É o que te oferece Chá com Pimenta. Eu, Mara Cornelsen, apresento de segunda.